664, 900 kHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou...
Misa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala pessoal, começando mais uma edição do Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo. É o comecinho de 2022, ano de Copa do Mundo, ano de muita coisa pra você aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho começa Campeonato Paulista, vai ter Copa do Brasil, vai ter muito Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América. Eu já tô apostando num campeão brasileiro, mas isso também é fácil, né? É. Tem 300 times brasileiros na Copa Libertadores, mas vai ter muita coisa pra você acompanhar aí no final do ano. Copa do Mundo no Catar. E você vem com a gente na Jovem Pan, não é mesmo, Pedro Marques?
É isso mesmo, Jamon Chacon, muito boa tarde para você. E o ano futebolístico já começou com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós temos aqui os principais destaques da Copinha, os jogos de ontem, o que vai acontecer hoje, tudo aqui para você no Camisa 10.
É, muita coisa para você acompanhar aqui no Camisa 10. A gente já começa falando da Copa São Paulo de Futebol Juniores, que começou com vários resultados e muitos times, claro, importantes, jogando, né? E hoje também tem jogos, jogo a dar com o rodo, né? Vamos para os resultados da Copinha de ontem, né? Os principais resultados, olha só, Botafogo entrou em campo contra a Aparecidense lá de Goiás e venceu por 3-0. O Atlético Paranaense empatou em 0-0 com o Taquarussu, lá do Tocantins. América Mineiro ficou no empate com o Falcon do Sergipe por 1-1. Grêmio bateu o Misto por 2-0, é a gurizada do Grêmio. Santos, sempre muito forte, bateu o Operário por 2-1, Operário do Paraná. E tem os jogos de hoje também, né? Olha só, às 13 horas, 1 hora da tarde, Jaguariúna e o Bragantino. Bragantino, que é outro que vem investindo bastante na base. 1h15 tem Bahia e Atlético do Mato Grosso. Às 15h15, né? 13h15 da tarde, Fluminense e Jacuipense. Tem Fortaleza e Concórdia de Santa Catarina. Às 19h30, 7h30 da noite, Internacional e São Raimundo. E o Corinthians estreia hoje às 9h45 da noite, diante do Resende do Rio de Janeiro. Meu caro Pedro Marques.
Agora nós vamos falar aqui no Camisa 10 da Jovem Pan do São Paulo Futebol Clube. Mercado da bola agitado, época de especulações. E quem traz as informações é você, Giovanni Chacon. O que é que você manda em relação ao São Paulo, Chacon?
Pois é, nos lados do Morumbi, né? Muita agitação nesse campeonato paulista que vem chegando e também para a formação do elenco da equipe do São Paulo, né? Vai ter mudança na equipe do São Paulo em questão de elenco. E o Tricolor vai tentando as suas contratações, né? O mercado da bola continua agitado para o Tricolor e o São Paulo cada vez mais se movimentando. A bola da vez, Patrick, meio campo, que está no Internacional, pode ser o quarto reforço Tricolor. Ele que tem 29 anos, né? Joga no meio campo, já jogou num tripé de volantes ali com Odair Helman e tudo mais, mas acabou que... Eu conversei ontem, inclusive, né? Eu entrei em contato com o pessoal que trabalha no Internacional, né? E perguntei sobre a situação do Patrick. E aí, como é que você vê essa saída, essa provável saída do Patrick para a equipe do São Paulo? Falou que me disseram foi o seguinte, olha, para o sistema de jogo do Cacique Medina, o Patrick não se encaixa. E também é entendido que Patrick e outros jogadores estão finalizando um ciclo, né? E o Patrick também entrou num bolo de jogadores em que tudo que dava errado no Inter, a torcida já caía em cima, né? Então ele, Dourado, Caio Vidal, até o próprio Edenilson, né? O Edenilson mais por uma questão de sempre forçar uma saída ali em janela de transferências, mas a possibilidade é grande do Patrick vestir a camisa do São Paulo, inclusive, mas não necessariamente envolvendo o Lisieiro, né? Isso foi comentado recentemente, que o Lisieiro estaria envolvido, seria uma troca por empréstimo. Mas o Lisieiro até pode ir para o Internacional, tem essa chance, mas não sendo uma coisa em conjunto com o Patrick, né? Então o Patrick pode chegar à equipe do São Paulo. Vamos ver o que, que isso vai acabar afetando, né? A participação dos jovens jogadores da equipe do São Paulo, essa é a grande dúvida. Claro que o São Paulo ainda tem alguns reforços ali em mente, né? Um meio-campista, um zagueiro, preferencialmente um zagueiro canhoto, né? Essa é a preferência de São Paulo, tem um foco, né? E um atacante mais de beirada, né? O atacante de beirada ou ponta, como se falava anteriormente, hoje se falou atacante de lado, atacante de beirada, enfim. Esse atacante mais veloz, que tem aquela explosão, que pode puxar um contra-ataque. Então, são os tipos de jogador que o São Paulo está monitorando, está buscando oportunidades de mercado. Recentemente, São Paulo consultou ali a situação de Brian Ocampo, jogador do Nacional do Uruguai. Deu bastante assistência na última temporada, né? Foi um grande assistente, marcou ali seus 3-4 gols na temporada passada, mas foi um grande assistente, que também, isso é importante, né? Colocar a bola no pé de quem sabe fazer gol, no caso São Paulo, Caleri, né? Principalmente o Rigoni, que vem atuando um pouquinho mais atrás, né? Como segundo avançado, Luciano, né? Esses três jogadores são os artilheiros, digamos assim, do São Paulo, né? É claro que o artilheiro da temporada passada foi o Pablo, mas o Pablo não deve ganhar muitas chances aí nesse ano de 2022, você precisa ter aquele cara assistente. E o São Paulo monitorou o Ocampo, mas as questões extra-campo fizeram com que o São Paulo deixasse o Ocampo de lado, né? Sinceramente, assisti algumas partidas do Nacional, gosto do Brian Ocampo, dentro de campo é um bom jogador, mas essas questões de extra-campo também fazem a diferença. Então o São Paulo vai se movimentando no mercado. Ainda tem a questão do Pablo, falamos ontem aqui no Camisa 10, né? Da não saída dele ao Ceará. E também o Vitor Bueno, essas são as duas peças principais que o São Paulo tenta negociar.
É, o Pablo está acorrentado ao São Paulo Futebol Clube, não quer sair de jeito nenhum. E aqui no estúdio da Jovem Pan, esse também não quer sair do Camisa 10, é o Mauro Betting. Fala, Mauro, muito boa tarde para você. Patrick, é um bom nome para o tricolor paulista? O que é que você pensa, Mauro Betting?
Muito bom dia, boa tarde, né? Não estou acorrentado, né? Mas talvez esteja preso a minha barbicha de bode, né? De fato, hoje pela manhã acordei muito cedo, fui fazer o bigode ficou errado e ficou ainda mais errado.
A época de Papai Noel passou, né?
É, pois é, e fiquei com essa barbicha aqui de bode Barnabete, botei o óculos fake com o meu cabelo só para tentar me minimizar, estou esperando a minha mulher dar o aval. Em relação ao aval do Patrick, que é evidentemente muito mais importante que a minha aparência e evidentemente a situação não é tão feia quanto a minha, Patrick, que a gente está vendo aqui, é um ótimo jogador. Não fez um 2021 muito bom, como aliás todo Colorado. Foi muito criticado aquilo que o Chacon falou, mas talvez uma mudança de área será ótimo para ele, ótimo para a torcida Colorado e talvez para o Internacional. Como vai ser feito o negócio, eu não sei. Se você que é um jogador que pode render bem aberto pelo lado esquerdo, como ponta, como destacou o Chacon, não é dessa coisa de atacante pelo lado ponta, não é mais fácil, não remete a algo que normalmente as pessoas sabem, mas enfim, pode ser esse cara, pode ser ala, eventualmente pode ser lateral, pode fazer muitas coisas. Canhoto, boa força física, é até interessante, ele parece meio fora de forma, mas é muito forte, resistente, rápido, e se recuperar do ânimo pode ser um reforço muito interessante para o São Paulo.
É, até o final do programa o Bode Betting vai ele vai bodejar aqui, ele vai bodejar, a promessa é que até o final do programa ele irá bodejar aqui no Camisa 10. É, São Paulo vive situações, olha lá, que beleza, situações complicadas no mercado de transferências, Pedro Marques.
É verdade, e em relação aí ao Rogério Ceni, Muricy Ramalho, a situação do São Paulo fora de campo, o que esperar do tricolor paulista para 2022? Um ano agitado pelos lados do São Paulo, Mauro Betti?
Já foi bastante nos últimos anos, e é assim para qualquer colosso gigante, ainda mais com as questões ainda intestinas e que devem ser tratadas internamente sobre questões de estatutos, mudanças que eu, à distância, acho ruins. Entendo algumas das moções, a própria portal da Jovem Pan explica alguns dos motivos internos para alguns problemas de assédio, algumas questões do clube social, e eu, como não sou sócio, não tenho o menor direito de dizer, mas apenas falando do futebol e do São Paulo, Futebol Clube, tricampeão da América, tricampeão do mundo, é mais um retrocesso que o Conselho tem feito, mais um retrocesso que qualquer administração tem feito. Então as coisas não se resolvem. Claro que pelo menos a boa notícia é que continua Rogério Ceni, que continua Muricy Ramalho, diferentemente do que se imaginava no final do ano, mas ainda tem muita coisa a ser acertada, contas que não fecham, balanços que devem ser abertos, enfim, muita coisa precisa ser mais transparente no Morumbi, e mesmo transparente não é de uma hora para outra que o São Paulo vai voltar a ser o que é, um grande vencedor de títulos.
Vamos passar a régua no São Paulo e vamos partir para falar do Flamengo. Não necessariamente do Flamengo, mas de um dos jogadores principais do Flamengo, já há um bom tempo, né? Indo para mais um ano com o clube rubro-negro, mas teve proposta de fora por Gabigol, podendo voltar à Europa. Não num time de ponta de elite, mas podendo voltar para a Europa, não é mesmo? Guilherme Silva.
Tudo bem, Chacon, Pedro, Mauro, nossa audiência. Isso mesmo, a imprensa inglesa trouxe nas últimas horas a informação de que o West Ham da Inglaterra teria interesse na contratação do Gabigol. Inicialmente, a informação era que seria uma contratação em definitivo, e aí os valores bem altos, na casa dos 128 milhões de reais, quase 130 milhões de reais, um valor muito alto, que seria ali uma oferta irrecusável para o Flamengo. Só que aí teria a questão do próprio jogador. Se o jogador gostaria de ir para o futebol inglês neste momento, para o West Ham, tendo em vista que é um ano de Copa do Mundo e no Flamengo a visibilidade seria maior e também a chance de ir para a Copa do Mundo jogando no Flamengo e aqui no futebol brasileiro é maior do que neste momento ir para a Europa, para o futebol inglês e começar a construir essa possibilidade no West Ham. Então, nesse caso, teria os dois lados da moeda. O Flamengo, claro, gostaria de vender por conta do valor, mas o jogador poderia recusar a proposta. Só que aí, depois, algumas horas mais tarde, uma nova informação trouxe ali a notícia de que o West Ham queria, na verdade, o empréstimo do Gabigol, um empréstimo de 18 meses. E aí, o empréstimo de um jogador titular do Flamengo, principal, uma das principais peças, se não for a principal, ficaria bastante inviável. E aí o Flamengo, segundo a informação da imprensa inglesa, o Flamengo teria recusado de primeira essa proposta de empréstimo do Gabigol para o West Ham. E agora, né, vale mais um destaque sobre o Flamengo, sobre o Gabigol, sobre toda essa questão, é que o jogador se reapresentou mais cedo do que o que deveria, né? O que estava acertado. Nós temos até a imagem, para você que nos acompanha no YouTube, na TV, a imagem do Gabigol que ele postou agora cedo. Ele já está lá no CT do Ninho do Urubu, já se reapresentou, já treina visando a temporada, ou seja, ele antecipou as suas férias, que seria até o dia 9, com a reapresentação no dia 10 de janeiro. E aí, os bastidores, né? Já circula a informação de que ele está focado justamente na seleção brasileira. No próximo dia 27 de janeiro e no dia 1º de fevereiro, a seleção brasileira joga contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa. Então o Gabigol teria antecipado as suas férias justamente para se preparar para essa próxima convocação da seleção brasileira, que será agora já no mês de janeiro.
Boa, boa, Gui. Ô Mauro, perguntinha aí sobre o Gabigol, né? O West Ham. Falando sobre o West Ham, por exemplo. O West Ham, ele tá fazendo um bom trabalho, inclusive, né, com o David Moyes. No ataque, você tem um jogador que vem sendo importante pro West Ham há muito tempo, que é o Mikael Antônio. Se chega o Gabigol, ele já banca o Mikael Antônio? Logo de cara, você acha?
Pode compor, até porque o Gabriel tem essa vantagem de ser um jogador não só de área, mas um cara a partir do lado direito, ter essa experiência fracassada pela parte dele e também pelos times que não o ajudaram, e ele não se ajudou, no caso Internacional e o Benfica, tem a experiência adquirida, essa fase espetacular do Flamengo, que já não é nem fase, desde 2019, já era assim no Santos, só não foi na Europa e pode eventualmente voltar a ser. Né? E fracassar na Europa, eu vou pegar uns exemplos mais antigos, não necessariamente mostra que você não seja um grande jogador. Doutor Sócrates, na sua temporada da Fiorentina 84-85, foi muito mal, mas é um gênio dos maiores, se não o maior jogador da história do Corinthians, um dos três mais certamente. Renato Portaluppi teve uma temporada pavorosa pela Roma e foi um jogador fantástico, né? Ele foi muito mal na Itália, é até hoje considerado uma das piores contratações da história, não só da Roma, mas do futebol italiano. Mas uma dessa pode ser, com a cabeça mais no lugar, entendendo mais o momento, o Gabriel pode ser importante não só no West Ham, como em outro grande clube da liga inglesa ou em outras grandes ligas da Europa, onde ele jogou e não jogou tão bem, como já falamos e sabemos, na Itália e em Portugal. Seria o lugar melhor para o Gabriel Barbosa ir, o West Ham? Não. É um negócio inviável financeiramente e bastante interessante para todas as partes. Até para o West Ham, que contrataria um jogador com muito potencial. Agora, se você me perguntar, você iria? Até por conta da Copa do Mundo, eu não iria.
Isso até foi um tema de debate ontem no Papo de Setorista, né? A gente chegou nesse mesmo consenso. Acho que o momento do Gabigol é apostar tudo no futebol brasileiro para poder ter chance de estar na Copa do Mundo, pelo menos entre os 23 é. Ali relacionados. Se vai ter chance como titular ou não, é outro papo.
Só rapidinho, assim, não significa dizer que ele ia ser descartado, até por conta do que hoje você consegue, estando em casa, digamos assim, acompanhar todas as ligas do mundo, ter imagens, acesso a todas elas, e o fato dessa própria comissão técnica, por exemplo, quando resgatou o Paulinho lá em 16 para a seleção brasileira, estava na China, que era muito mais, digamos, inóspito.
E a gente está falando de Premier League, né?
E a Premier League, enfim, de uma cidade, um clube do leste de Londres, e não é um clube qualquer, tal, tem sua história, enfim. Mas se eu fosse o Gabigol, eu não iria.
Porque a questão é a adaptação, é ganhar espaço.
Outra questão bem lembrada, meio de temporada, isso atrapalha muito qualquer atleta. O nível que for, você está chegando no meio da competição, não no início da temporada, isso, e numa competição, e num campeonato tão atribulado, tão competitivo, tão intenso como a Premier League, é claro que isso pesa também.
E o Gabigol de férias, né? Mas também. Essa permanência dele no Flamengo indica mais uma temporada do Pedro no banco de reservas, Mauro Betting?
Então, vai depender exatamente do Paulo, falando de Pedro, Paulo, do que exatamente o novo treinador. Pode o Gabriel e o Pedro jogarem juntos? Acho que poderia ter sido mais vezes escalado, tanto pelo Rogério quanto pelo Renato. Mas, a princípio, sabendo mais ou menos, imaginando que o Paulo Sousa pode fazer na Gávea, o Pedro começa como banco, mas tem muito talento e muito potencial para, eventualmente, ter mais uma vez paciência. Porque o Pedro joga em quase qualquer time do Brasil e da América do Sul como titular.
Boa. Valeu, Mauro. Um abraço para você. Um abraço também para o Guilherme Silva.
Tchau.
Obrigado pelas informações.
Está liberado.
Está liberado. Tô liberado. Só você vai bodejar?
Não, vou, já temos o esporte, discussão, mas até lá estou guardando a minha mulher falar se ela vai me aceitar de barba ou não.
Vai ter que passar na farmácia e comprar um aparelhinho de barba. Já tem?
Já tem aqui na mão.
Maravilha. Então, melhor ainda.
Boa.
Mauro, que obviamente depende das decisões de casa. Não,
claro.
Não é ele que toma.
É um colegiado, né?
É um colegiado composto com uma pessoa só.
Deve estar rindo da minha cara mais uma vez.
Faz parte.
Meio dia e 16 aqui na Jovem Pan.
Camisa 10.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
Pampam salvou.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022, na Jovem Pan. Jovem Pan News.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan.
Os Pingos nos Is.
De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Vamos passar para o Santos?
Vamos lá.
Vamos passar para o Santos aqui no Camisa 10. Você que está conosco, meio-dia 19. Vamos falar do Santos, porque o Santos também se movimenta no mercado de forma mais tímida, é verdade. E o Márcio Reis vem contando como é que está a preparação do Santos agora para o Campeonato Paulista, que começa no final do mês.
Fala, galera do Camisa 10. Ontem os meninos da Vila estrearam na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória sobre o Operário do Paraná por 2-1, mas foi com emoção. A equipe paranaense saiu na frente do placar aos 25 minutos e merecidamente, dominando o Santos. Mas aos 44, Lucas Barbosa empatou para a equipe da Baixada, o que ajudou para que o time pudesse voltar a campo mais tranquilo, sem a pressão de ter que marcar os 2 gols para vencer a partida. E o Santos voltou para o segundo tempo martelando o Operário, que só cedeu a virada aos 28 minutos e um belo gol de Juan Seco. E ficou assim, meninos da Vila 2, Operário do Paraná 1. Mas no sufoco. Agora os garotos voltam a campo na quinta-feira contra o Rondoniense, que foi derrotado na estreia para a Ferroviária. Agora vamos falar do elenco principal. O time de Fábio Carilli, após desistir da contratação do meia Natan, agora tem um novo alvo e velho conhecido do futebol brasileiro, Ricardo Goulart, de 30 anos. O brasileiro, naturalizado chinês, ficou marcado aqui no Brasil por passagens para o Cruzeiro e mais recentemente pelo Palmeiras, onde foi criada uma grande expectativa e teve um baixo retorno dentro de campo. É bom lembrar que Goulart está livre no mercado desde novembro do ano passado, quando rescindiu com o Guangzhou. Na última temporada pelo clube chinês, Goulart entrou em campo 13 vezes. Todas as partidas foram pela Superliga Chinesa, sendo a grande maioria como titular. Nesse período, foram 7 gols e 1 assistência. Na temporada anterior, em 2020, o jogador foi emprestado ao Hebei, atuando em 1.636 minutos. Foi o atleta que mais jogou na liga. Na Superliga Chinesa, a equipe acabou eliminada nas quartas de final da fase de mata-mata pelo próprio Guangzhou, que terminou com o vice-campeonato. Nesse período, foram 22 partidas, com 4 gols e 5 assistências. Nos bastidores, se diz que o jogador se animou em ser o camisa 10 da equipe santista e que sua pedida salarial foi em torno de R$800 mil, valor mais elevado que o de Natan, que era de R$500 mil. Essas as informações do Santos aqui no Camisa 10.
Ricardo Goulart.
Não vem pra ganhar pouco, né?
Não vem. E o Santos também não tem muita grana pra gastar. Você que cobre o Palmeiras, né? Mas cobriu também com o Ricardo Goulart. Aí.
Ficou na equipe tempo, do Palmeiras. Né?
Teve muita lesão. É. Ele tem qualidade, isso a gente não duvida e sabe do histórico de qualidade do Ricardo Goulart. Mas seria uma boa pro Santos? O que você acha?
Tem faro de gol. Eu acho que jogaria em um ambiente com pouquíssima pressão. Tem tudo pra dar certo. Se acontecer, se
só tem que adequar esse salário, né?
Só adequar esse salário. E quando eu vi essa notícia, Santos procura Ricardo Goulart, fiquei até um pouquinho preocupado, né? Porque a gente sabe que a situação financeira do Santos também não é a das melhores. E eu acho que o Ricardo Goulart é um jogador que se encaixaria em qualquer time, assim. Fluminense também, que buscou ele. O Palmeiras, especularam bastante ele no Palmeiras, acho que também cairia bem. É um jogador que está todo mundo buscando nesse mercado, né? Um centroavante. Santos, Corinthians, Palmeiras, o Fluminense também, que agora deve acertar com o Germancano. É um centroavante de qualidade bem interessante.
Todo mundo está se mexendo, o Santos também tem que se mexer, né? Porque mais uma temporada ali, pendurado para queda de divisão, não dá, né? Não comporta o tamanho do Santos. Então precisa se mexer no mercado também, fazer pelo menos uma contratação de peso. Ricardo Goulart, eu concordo com você, seria uma boa contratação. Só a questão do salário que precisa ser adequada. Quem já se mexeu no mercado, até um pouco mais cedo, né? Foi o Corinthians, trouxe de volta o Paulinho.
Paulinho.
Né? Ótimo reforço também. O Corinthians vai se mexer no mercado, também de um pouquinho de forma tímida. Agora, a notícia de hoje não é muito agradável, porque o Roger Guedes passou ali por um momento nada bom com a casa dele que foi assaltada. O Vitor Boni vem com as informações.
O Corinthians segue se movimentando no mercado com o intuito de liberar jogadores pouco utilizados e enxugar a folha salarial para o ano de 2022. A bola da vez foi o zagueiro Léo Santos, que teve o empréstimo à Ponte Preta confirmado nesta segunda-feira. O jogador de 23 anos ficará no clube de Campinas até o término da temporada em dezembro. Marcado por sérias lesões no joelho, Léo Santos disputou 3 partidas pela equipe profissional do Corinthians em 2021, além de 3 outros jogos pelo time sub-23. Também nesta segunda, o atacante Roger Guedes viveu uma grande dor de cabeça enquanto curtia suas férias nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, o camisa 123 afirmou que teve sua casa, localizada em Alphaville, assaltada. Segundo Roger Guedes, os assaltantes levaram pertences de valor, como joias, bolsas e até camisetas do Corinthians. Com reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, o atacante deve retornar ao Brasil nos próximos dias. E para fechar as informações do Timão, a equipe alvinegra faz nesta terça-feira sua estreia na edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Maior campeão do torneio de base com 10 conquistas, o Corinthians encara o Resende às 9h45 da noite em São José dos Campos. O time do técnico Diego Sistão terá à disposição alguns jogadores que já passaram pelo profissional na busca pelo 11º troféu. O zagueiro Lucas Beleze, o meia Luiz Mandaca e os atacantes Rodrigo Varanda e Felipe Augusto são os nomes que estiveram na equipe principal e agora irão ajudar o Timãozinho. Essas foram as novidades do Corinthians e tudo sobre a pré-temporada do Timão e a Copinha você segue acompanhando aqui na programação da Jovem Pan.
Tá aí o Vitor Boni com as informações do Corinthians, maior campeão da Copinha, buscando o 11º título. Gente, eu vou fazer isso, não é uma provocação, tá? Mas a gente sai do maior campeão da Copinha pro único grande de São Paulo que nunca conquistou o torneio. Esse ano acaba aquela musiquinha, Pedro Marques, o que você tem de informação da Copinha e também, claro, do profissional do Palmeiras?
Essa pergunta aí é complicada, né? Vamos ver nos gramados aí, com a bola rolando e tal... Porque o Palmeiras tem a oportunidade de ganhar a Copa São Paulo e, ao mesmo tempo, agora em fevereiro já, o Mundial de Clubes.
Sim.
E aí mataria já de vez.
Não, se ganhasse a Copinha já matava a musiquinha, pelo menos.
É.
Agora, se não ganhar a Copinha...
É que tem muita gente criativa, né?
É, tem.
Pode tirar a Copinha, pode colocar outra coisa.
É. Mas, ganhando a Copinha já pode matar a música que é naquele primeiro momento. Mas se não ganhar a Copinha ainda tem a chance do Mundial. E no Mundial pega um Chelsea que tá... Mais ou menos, assim, tá balançando. Tem
muita
crise
gente
ali interna.
Monitorando a situação do Romelu Lukaku, essa crise aí no vestiário do Chelsea e tal. Mas também tem torcedor do Palmeiras que defende que 51 foi um título mundial.
É,
né? Mas aí isso é debate pro esporte em discussão, pra gente passar horas e horas aqui debatendo. Mas enfim, o Verdão que vai se preparando para a temporada 2022, a reapresentação acontece amanhã na Academia de Futebol, e eu trago aqui 2 novidades. A primeira delas, Lucas Lima. O contrato não será renovado, o Palmeiras vai liberar o meio-campista de graça para o mercado, aguarda a situação do Fortaleza, ainda não acharam ali um denominador comum nessa negociação para poder renovar o contrato dele lá pelo Nordeste, e não vai se reapresentar amanhã. O Lucas Lima aguarda essa negociação, Palmeiras e Fortaleza, essa renovação no empréstimo. E o Luiz Adriano, esse está fora dos planos, também não vai participar da reapresentação. O clube busca envolver o centroavante num possível negócio. Chegou a colocar o nome do Luiz Adriano na negociação com o Yuri Alberto. Acabou não agradando a equipe do Internacional. E aí tem muita gente que fala, mas por que o Palmeiras não acaba rescindindo o vínculo do Luiz Adriano? É muito difícil, é complicado, porque o jogador ele tem ali uma certa quantia a receber, não vai abrir mão do dinheiro, da bolada, o Palmeiras também tem os seus interesses, e aí fica difícil, fica esse impasse. Então o Luiz Adriano afastado, fora dos planos do Palmeiras, esses 2 jogadores não vão participar dessa reapresentação. O Palmeiras começa mais cedo o ano, visando o Mundial de Clubes da FIFA, uma melhor preparação, e vai para o Campeonato Paulista, como informamos aqui, com o time A, a equipe principal no estadual, diferente do que ocorreu no ano passado, quando o Verdão usou o Campeonato Paulista de laboratório, podemos colocar dessa forma. E também nós temos mudanças na numeração. O Rony assumiu a camisa 10 e o Dudu, que estava com a 43 ou 4+3, voltou a vestir a camisa 7. Foi tema de polêmica quando o Dudu voltou aqui ao futebol brasileiro. O Rony não quis ceder a camisa número 7. Aí o Dudu teve que se contentar com essa questão do marketing, 4+3. Agora tudo resolvido, o Rony assume a 10, que é do Luiz Adriano, que não vai permanecer. E o Dudu volta a vestir a camisa número 7, o 7 histórico do Verdão, Dudu.
As mudanças na equipe do Palmeiras para essa temporada. E vai ter muito mais o Verdão. Acho que vem forte na Copinha, sempre tem uma base muito competitiva. O Palmeiras, nos últimos anos, conquistou títulos, inclusive. Vamos passar a régua no camisa 10? Chega.
Chega.
Tem esporte em discussão, a gente tem que muito correr debate. Pra lá, hein? Tem que correr para lá. Tem esporte de discussão, fique com a gente na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan.
Siga a Jovem Pan nas redes sociais, hein? Jovem Pan Esporte, TikTok, Instagram, Twitter. E fique muito bem informado sobre o mundo da bola.
Na TV Jovem Pan News, você continua com a programação do jornalismo. Até amanhã, no mesmo horário, meio-dia. Até a próxima.
Valeu, tamo junto.
Tchau, tchau.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.